comigo aí. Quem está no culto, diga aleluia. Desde a última segunda-feira, eu disse uma coisa aqui para os irmãos. Que às vezes o diabo, ele não precisa fazer nada em nossa vida. Às vezes o diabo não faz nada com você. A única coisa que ele faz é deixar você do jeito que está. Porque muitas vezes do jeito que está, está bom. E quem não entende essa compreensão, a gente vai tocando a nossa vida naquela expressão que a gente vai declarando a banho-maria. Está bom. Eu cheguei em níveis que eu achei que não ia chegar. Eu conquistei coisas que eu achei que não ia conquistar. E aí eu chego num nível que está bom. Mas aí o que complica é com relação à sua vida com Deus. Sua vida com Deus não foi projetada para andar em estagnação. A Bíblia diz que você deve avançar de glória em glória e de fé em fé. E quando nós estávamos nesse tempo de oração, e já proclamamos aqui no primeiro momento pela manhã, Deus liberou uma palavra sobre nós, muito, muito séria. Uma palavra poderosa. É uma palavra que precisa de fé para que a gente ande nessa palavra. Deus tem dito para nós que 2024 vai ser um ano muito atípico. E 2024 não vai começar dia 1º, vai começar aqui agora para nós. Vai começar aqui agora. Algumas coisas precisam mudar. Por exemplo, algumas coisas que precisam mudar, nossa postura. A Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então a forma como eu adoro, a forma como eu cultuo, ela expressa aquilo que está no meu coração. Você pega, por exemplo, há um movimento hoje. Por exemplo, eu vi uma reportagem, 2014, nós estamos em 2023, né? 2014, há 9 anos atrás, quando o Brasil estava para sediar a Copa do Mundo, e que houve aquele rombo nos cofres públicos brasileiros para a construção dos novos estádios da Copa. Você vai lembrar disso, é brasileiro. E uma personalidade importante do futebol, quando alguém entrevistou ele, disse assim: você não acha que esse dinheiro gasto com os estádios podia estar sendo gasto com hospitais, com UPAs? Ele falou assim: não se faz Copa do Mundo com hospital e construir as arenas gigantescas. E hoje, 9 anos depois, muitas dessas arenas de futebol estão obsoletas, não servem para nada. Mas desde a Copa do Mundo houve um movimento de mudança de ambiente nos estádios. Isso é um documentário, uma reportagem. O torcedor de hoje não é como o torcedor de antes, porque eles gourmetizaram os estádios de futebol. Futebol hoje, naquele tempo que era um esporte que atingia todas as classes, classe baixa, média, superior, hoje, né? Eu estava vendo agora, né? Ontem eu acabei não vendo o jogo, final da Libertadores, segundo disseram, o ingresso mais barato para entrar no Maracanã ontem foi R$ 600, metade de um salário mínimo. Então a classe baixa não está lá, não sei, que o cara vai esguelar para ir lá. E aí você vê os ambientes do estádio, a torcida ficou gourmet. Os jogadores reclamam disso. Você vê o jogo de futebol comendo, o cara está no celular dele, está fazendo vídeo, não é o cara que torce. Essa gourmetização que entrou no futebol tomou conta da igreja hoje. Hoje a igreja está cheia de cristão gourmet. Nós não geramos ambientes. A gente recebe uma palavra profética e a nossa cara fica com a cara de paisagem. Deus manifesta-se no lugar e nós continuamos com a nossa cara de paisagem. Está na hora de você ter a cara do leão de Judá. Está na hora de você se conectar ao céu e cultuar, como diz o texto: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Se Deus está falando com você, se Deus está ministrando a sua vida, você tem que se apoderar daquilo que está sendo liberado sobre a sua vida. Você precisa mudar a sua postura em adorar, em cantar. Quando você canta Rei da Glória, irmão, você estava cantando aqui agora há pouco, a sua face brilha como o sol. Esse solzinho que está quanto tempo distante de nós, tem dia que a gente tem que sair de óculos. Eu duvido que alguém consiga olhar fixamente para o sol por mais de 10 segundos, você não consegue. Imagina se esse sol que está distante queima os nossos olhos. Imagina o dia que nós estivermos diante daquele que é maior do que o sol. Então nós precisamos mudar algumas coisas. Você precisa pensar nisso, a sua reação, a sua resposta àquilo que Deus faz na sua vida. Né? Hoje uma pessoa disse para mim assim, pastor, eu vou levar uma pessoa para o culto no domingo. Falei, é mesmo, e que hora você vai? Falei, só pode de manhã. Eu falei, rapaz, de manhã não vai ser um bom horário para quem nunca foi num culto ir. Que essa pessoa vai achar complicado estar no culto hoje. Hoje o nosso culto da manhã começou 9 e foi até 12:35. 3:35 de culto. Pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer à noite, não. A não ser que você atraia a glória de Deus aqui. E essa pessoa saiu daqui tomada pela glória, contrariando o protocolo cristão. Essa pessoa saiu daqui apaixonada com Jesus. Porque alguma coisa precisa mudar. Essa nova estação, alguma coisa precisa mudar dentro de você. Você está vendo a vida passar, você está vendo um monte de coisa acontecer. E aí eu vou para a segunda coisa. Eu estava dizendo em segunda-feira, esse é o tempo em que você precisa definir se você vai estar diante de Deus com suas vasilhas cheias ou com suas vasilhas vazias. É o texto de 2 Reis, capítulo 4, ali em diante. Aquela mulher foi em direção ao profeta. Ele perguntou, o que você tem em casa? E ela falou, só tenho nada, só tenho um pouco de azeite. O profético nunca vai te dar o bolo pronto. Lembra do Elias? Ô dona, ô senhora, faz um bolo para mim. Ó, Deus sabe que eu só tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vai e faz para mim. E depois você vai fazer para você e seu filho. O profético nunca vai te dar a receita própria, ele vai te apontar um caminho. Você anda nele se você decidir andar. É assim que o profético faz com a sua vida. O profético espera a sua resposta. Quanta profecia tem sobre você? Se você não tem nenhuma profecia sobre você, nenhuma, você tem pelo menos uma. Jesus disse que voltaria para te buscar. Eu só me movo por essa, as outras não me movem. Essa me move. Eu estou esperando aquele que primeiro me amou vir me buscar. Mas aí sabe qual que é o seu problema? Nessa caminhada de vida, você começou, eu estava dizendo isso aqui de manhã, que o diabo, tudo ele copia a Deus. Tudo ele copia a Deus. E nesse copiar a Deus, ele quer imitar a Deus, ele quer ter a glória de Deus. A forma como Deus age, ele quer agir também. E Deus sabe que para te projetar, ele vai precisar plantar uma pessoa na sua vida. E aí nós começamos a nos conectar a quem? Em vez de nós nos acercarmos como aquela mulher, aos vizinhos que têm vasilhas vazias, para que o azeite fosse multiplicado, a gente começa a se conectar a gente de vasilha cheia. E hoje nós estamos cheios. E quem está cheio não tem espaço para Deus derramar mais nada. Está cheio de agenda, está cheio de compromisso, está cheio de trabalho. Trabalho é bênção, mas a partir do momento que ele começa a ser uma interferência no relacionamento com Deus, ele virou um faraó. É o faraó que não te deixa sair do Egito para adorar. Você está preso no Egito, construindo pirâmide, amassando barro e achando que está poderoso. Na verdade, Deus está te chamando. Você fala, para que eu vou largar a segurança do Egito para ir para a peregrinação no deserto? Só que a diferença é que a peregrinação no deserto tem maná todo dia. Tem água saindo da rocha, tem codorniz voando, trazendo provisão para você, simplesmente porque você creu. Mas aí a gente começa a se associar a gente que está cheio, com vasilha muito cheia, agenda cheia. Você começa a andar com gente que está cheio, uma vida cheia de entretenimento. A vida dessas pessoas é entretenimento. Entende? É só você olhar para a nossa cidade. Qual é o empreendimento que mais funciona em Valadares? Qual é o empreendimento que mais funciona em Valadares? Ó, aqui em Valadares, fechou boate, fechou não sei o quê, fechou. Boteco não fecha. A moda hoje é fazer um boteco com um churrasquinho na porta e cerveja à vontade, porque as pessoas estão com um vazio tão grande que eles precisam encher sua vida com entretenimento. Porque todo mundo que é vazio da glória de Deus precisa de alguma coisa para suprir. Ontem eu estava no ambiente e eu falava com a Jaqueline. Tem gente que tem pai que tem medo, filho que tem medo. Sentei perto dos meus filhos, falei assim: olha para esse ambiente que a gente tem, não tem nada a ver com a gente. E as pessoas dizem: ah, o cristão tem que tomar cuidado, ele não pode estar em ambientes, porque ele vai ser contaminado. Irmão, quanto pior o ambiente que eu estou, mais apaixonado eu fico com Jesus. Porque eu percebo que não há nada nesse mundo capaz de preencher a minha alma, a não ser a salvação que vem do céu. Nada. Está no ambiente. Só que a gente está perto de muita gente com muita vasilha cheia. Você está com as suas vasilhas muito cheias e Deus não pode mais te encher. Meu copo aqui está cheio, não cabe mais nada, eu preciso esvaziar ele. Se eu quiser pôr uma água na minha caneca aqui, ó, se eu quiser pôr uma água nova dela, eu vou precisar esvaziar ela. E a gente está conectado com pessoas que estão muito cheias. E você vai perceber uma coisa, que quando você se conecta a gente que só tem vasilha cheia de entretenimento, de pecado, de lascívia, de concupiscência, de iniquidade, automaticamente aquelas pessoas que traziam para você vasilhas vazias, que é a fome de Deus, presença de Deus, glória de Deus, você tem uma vida moralmente bíblica, uma vida administrativamente bíblica, uma vida ministerialmente bíblica, uma vida matrimonialmente bíblica, a que as pessoas vão automaticamente se afastando da sua vida. E aí você, com tanta vasilha cheia, você vai começar a dizer que eles te rejeitaram. Não, você que rejeitou a companhia deles, eles te rejeitaram. Então alguma coisa tem que mudar. Nós precisamos tomar decisões. Estar perto de gente que tem vasilha vazia gera dentro de nós a possibilidade de Deus nos encher com um azeite novo que vem do céu. Eu quero ler um texto com vocês. A estação das vasilhas vazias está aberta nessa casa. Quero ler um texto com vocês aqui nessa noite. Esse é o texto que deu o norte para a palavra profética pela qual nós vamos andar. Eu estava falando, como diria um pastor amigo meu angolano, ele fala assim: olha para o texto, não precisa nem pregar, só ler o texto já resolve. A gente vai pôr numa linguagem mais simples de uma das interpretações da Bíblia. Você vai lendo, aquilo que você entender você vai glorificando, se você não entender eu vou te explicar. Amós capítulo 9, verso 13. Isso. Amós capítulo 9, verso 13. Vamos lá. 3, bem forte. Mas bem forte mesmo. 1, 2, 3. Vai. Quinze. aplaude por 13. 13. Existem duas expressões aqui nessa versão que se repetem. Duas expressões. Elas se repetem. Propositalmente elas se repetem. É a expressão mais depressa. Diga mais depressa. Diga mais depressa. Diga mais rápido. Quando é que uma coisa começa a andar mais rápido? Quando ela sofre um impacto de aceleração. Diga aceleração. Aceleração. Quando esse versículo salta ao nosso coração, quando esse versículo vem, a gente começa a entender tudo que nós estamos vivendo. Tudo que nós vamos viver e tudo que nós já temos vivido. O que que Deus está fazendo isso? O que que Deus está fazendo dessa forma que está fazendo? O que que Deus está ministrando dessa forma que está ministrando? O que que Deus está agindo como está agindo nesse tempo? Há muitas promessas de aceleração no discurso apocalíptico de Mateus 24 de Jesus. E ele começa a descrever a grande tribulação. Tem uma hora que Jesus diz assim: e por causa dos santos, esses dias seriam abreviados, porque se eles não fossem abreviados, até os santos se perderiam de tanta pressão que vai. Tudo que está acontecendo, você está vendo que o circo está fechando, o círculo está fechando. E sempre que acontece uma catástrofe no mundo, pandemia, nos últimos 3 anos nós passamos por pandemia. Nos últimos 3 anos nós estamos passando pela segunda guerra, que está tendo proporção mundial. Nos últimos 3 anos teve mais terremoto no mundo do que nos últimos 100 anos. Então, quando começa a acontecer essas coisas, as pessoas começam a perguntar assim: o que está acontecendo? O mundo está acabando? Das pesquisas mais feitas do Google ultimamente, é fim dos tempos. Pessoas estão desesperadas. E aí, por que que vem esse desespero? Por causa das incertezas. Por que que vem medo? Porque a gente tem incerteza. Todo medo é gerado por uma incerteza. O medo disso, o medo daquilo, é uma incerteza. Você é mandado embora do emprego, vem o medo. Porque você tem a incerteza se a provisão vai chegar à sua mesa. Como é que eu vou viver? São incertezas, né? Cada pessoa tem seus medos gerados pelas incertezas. E aí, qual que é o nosso problema? É quando nós tomamos as decisões baseadas nessas incertezas, a gente começa a precipitar. E aí deixa eu te fazer uma análise. Para pensar até hoje, até onde suas precipitações te levaram. Até onde suas precipitações te levaram? As decisões que você tomou em cima das suas incertezas, para onde elas te levaram? Eu tenho certeza que elas não te levaram para um bom lugar. Mas na contramão das precipitações, por que que eu me precipito? É porque eu, com as minhas próprias mãos, aí você precisa entender, eu com as minhas próprias mãos vou tentar antecipar algo na minha vida para que aconteça logo. Então eu vou lá e precipito. A palavra precipitação vem exatamente do substantivo precipício. Todo mundo sabe o que é precipício e onde um precipício vai dar. É um buraco profundo que você cai, cai, cai e nunca chega no fim. E aí eu me precipito, eu começo a cair, 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 cair. Porque eu tentei antecipar uma coisa. O mesmo livro de Provérbios diz que a posse antecipada de algo não traz consigo a bênção. Então eu tento antecipar meu tempo, porque eu tenho esse negócio aqui, esse comichão dentro de mim de antecipar as coisas, porque eu acredito que Deus está errando comigo. Tem coisas na minha vida que estão atrasadas. Então deixa eu meter minha mão aqui, porque eu estou achando que Deus se esqueceu de mim. Eu estou achando que a vida está sendo cruel comigo, a vida, e eu começo a me precipitar, tomando decisões que podem custar toda a minha vida. Mas só para resolver um problema momentâneo, a posse antecipada de uma herança no fim não será antecipada, não será abençoada. Então eu começo a fazer essas coisas no afã de quê? De me colocar no lugar de Deus para fazer as coisas na minha vida. Eu não preciso fazer isso. Deus está exatamente onde deve estar. Deus é um Deus que faz a promessa de um filho para um homem e uma mulher estéril, e só entrega esse filho nos braços desse homem aos 100 anos de idade, e a mulher tinha 90. Ah, mas naquele tempo era outro. Não, quem tinha 100 anos naquele tempo era 100 anos mesmo, era 90 anos mesmo. Então essa precipitação me leva a perder o que Deus quer fazer, mas na contramão da precipitação, Deus trabalha com aceleração. É exatamente o que Amós 9:13 está dizendo. 9:13 de Amós, quando o texto apareceu para você, lá em Amós, o trigo crescerá mais depressa do que pode ser colhido. O profeta está dizendo para você, as coisas vão acontecer na sua vida de modo acelerado. Ah, você está aí, meu irmão? Você está aí? Tem alguém vivo aqui nessa noite? O vinho, as uvas produzirão uvas mais depressa. Você está fazendo vinho, o que é que está chegando? Mais uva, o que é que está chegando? Mas eu não terminei esse ciclo. Pois é, dá um jeito porque já tem mais uva chegando para o próximo ciclo, as coisas estão sendo antecipadas. Essa aceleração, nós estamos vivendo um tempo em que um portal do céu está aberto sobre a igreja no Brasil. E esse tempo nunca foi visto por ninguém, nenhuma geração viu esse tempo que está para acontecer. E ele já está acontecendo. Essa geração, a minha e a sua, vai ver a manifestação de algo tão poderoso, que a promessa é aceleração. Deus trazendo do passado aquilo que devia ter acontecido e não aconteceu. Deus trazendo do futuro aquilo que acontecerá para um momento chamado presente. Porque Ele é. Qual a explicação lógica para isso? O nome dEle, Yahvé, Yahweh, Jeová, Ele é, Ele não será, Ele não foi, Ele é em todos os tempos. Você que gosta de estudo de física, quer uma resposta científica para isso? É o Deus que é quântico, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas Ele não é dividido por partículas, Ele é. E essa profecia, ela é atemporal. É isso que Deus está dizendo. O meu povo vai entrar num tempo de aceleração. Ele é. Isso não começa dia 1º de janeiro, começa agora. O que é uma aceleração? O que é uma aceleração? O dicionário diz que é o ato ou efeito de acelerar. Até aí eu sei. O dicionário diz que é o aumento progressivo de uma velocidade. Mas eu gosto do segundo conceito de aceleração. Olha o que o dicionário diz. Que aceleração é a redução. Ah, se isso é para você, pelo amor de Deus, não fica do jeito que você está, não. Como diz o outro, me mata de raiva hoje, não. Só hoje. O dicionário diz, e aí eu tô falando assim, o dicionário acabou de ficar espiritual. Porque ele diz que aceleração é a redução ou encurtamento de algo que teria que acontecer e acontece num tempo reduzido. Não entendi. O dicionário diz que aceleração é a abreviação do tempo, algo que chega de forma inesperada e inexplicada. E aí vem um profeta que não tem o dicionário da língua portuguesa, porque era hebreu, ele literalmente está falando isso com você em línguas espirituais. Ele está dizendo, olha, está chegando um tempo que as coisas vão acontecer mais rápido do que você pode processar. É isso que ele está dizendo aí nesse texto. É uma promessa de aceleração. Isso é mais do que um conceito linguístico, isso é um decreto divino para nós. E aí, olha só isso. Deixa eu te fazer algumas perguntas aqui. Quantas coisas na sua vida já deviam ter acontecido e não aconteceram? Quantas coisas? Quantas coisas? O que está atrasado? O que está parado? Já devia ter acontecido e não aconteceu. Alguma coisa aconteceu no caminho. E quantas coisas no seu futuro estão te trazendo angústia? Tem gente aqui que carrega diagnósticos. Tem gente aqui que carrega sentenças futuras. Tem gente aqui nessa noite que é uma expressão antiga, mas ela é usada até hoje. Tem gente aqui que foi desenganado pelos médicos. O que é desenganado? Eu vivia enganado achando que eu ia viver mais do que vou viver. Aí vem um médico e te desengana. Ele diz para você, não, você não vai viver isso tudo não. Você tem um negócio aí que vai abreviar a sua vida. Então a terra o tempo todo está abreviando a sua vida. Mas eu estou aqui para te dizer hoje que o Espírito de Deus vai iniciar um tempo de aceleração na sua vida. Se você crê, você não é obrigado a crer nisso. O que é que está te trazendo essa angústia? Eu quero dizer que na aceleração Deus vai resolver coisas em um curto espaço de tempo que o natural não pode explicar. O natural não vai conseguir explicar. É exatamente nessa área da angústia que o sobrenatural vai se manifestar. 2024 é o ano da aceleração. Aceleração. Só que eu estou falando de algo que está encontrando a mesma postura no culto. Eu estou falando algo poderoso que está encontrando a mesma pessoa. Eu estou liberando uma palavra que está encontrando as mesmas reações. Se nada muda, nada muda. Então deixa eu te falar, Deus está te colocando dentro de uma rota de aceleração aqui, meu irmão. Me ajuda a te ajudar aqui nessa noite. Me ajuda a profetizar para a sua vida. Eu não estou disposto a profetizar em terra seca. Eu não estou disposto a profetizar em terra que não responde mais. Deus quer levantar terras que respondem à semente. Tem alguém aqui que vai responder a semente? Responder a semente. Diga a aceleração. Diga a aceleração. Fala forte, a aceleração. Deus vai trazer encurtamento de distâncias. Você lembra do Filipe? Filipe foi transladado para fora de Samaria. E ele chega para o eunuco que estava na carroça, ele prega o evangelho, ou melhor, explica o evangelho. Batiza o eunuco num espaço recorde. E aí o texto diz assim, que veio a mão do Senhor sobre o Filipe e o transladou de volta para Samaria. Um trecho que ele levaria horas, mais de um dia para caminhar. Filipe é transladado no relance, sabe o que é isso? Aceleração. Porque Deus sabe que tem coisas que estão estagnadas na nossa vida. Deus está vendo tudo isso. Mas Deus não vai fazer nada. Não, Ele já está fazendo aqui. Ele botou alguém aqui hoje para dizer que você está entrando num tempo de aceleração. Estou olhando para você. Estou dizendo isso da parte do Senhor. Que chegou um tempo de aceleração para a sua vida. Tem um texto em Isaías que fala de uma aceleração profética tremenda. Isaías 54 está dizendo assim: canta alegremente, ó estéril que nunca deu à luz. Isaías 54 diz assim: canta alegremente, estéril que nunca deu à luz. Ponto. Porque os filhos dessa que é estéril, da abandonada, serão muito mais do que da casada. Olha o que o Senhor está dizendo: não importa se o seu tempo até agora é de esterilidade, eu estou entrando aqui nessa parada e estou dizendo que você terá muito mais do que quem tinha possibilidade de ter. Deus é o Deus que quebra essas coisas. Deus é o Deus que quebra as perspectivas. Há uma aceleração. Nós tivemos a Olimpíada 2012, 2016 no Brasil. Eu não me lembro onde foi a Olimpíada de 2020, mas em 16 eu lembro, principalmente na de 12, havia um estudo científico em que um homem só quebraria a barreira do 9 ponto, para baixo do 9.40, se não me engano, nos 100 metros rasos, só em 2030. Era uma perspectiva de 18 anos. Aí surge um garoto, um jovem da Jamaica, chamado Usain Bolt, e o cara consegue correr a menos de 9.40 em 2012. Ele assombrou o mundo, porque é o cara que nunca perdeu uma corrida de Olimpíada, porque ele exerceu uma aceleração que quebrou a barreira desse tempo. O Usain Bolt humanamente quebrou. Agora, se um homem humanamente treinando, preparando, é capaz de quebrar uma barreira de tempo, imagina o seu Deus que é ontem, que é hoje, que será eternamente. Você não está me entendendo. Sua vida não precisa mais estar atrasada. Sua vida não precisa mais estar deslocada. A sua vida não precisa mais estar estagnada em todos os níveis, principalmente o espiritual, principalmente o ministerial. Não precisa. Não precisa. É o tempo da aceleração. Deixa eu ser rápido aqui para te explicar algumas coisas. A primeira coisa que o tempo de aceleração vai trazer, e eu oro, essa aqui é a minha principal oração, nem pelo sobrenatural, que o ano da aceleração vai trazer discernimento espiritual para a igreja. A igreja vai parar de cair nas bobagens que ela tem caído. A igreja vai parar de deixar de acreditar nas besteiras fantasiosas que ela tem caído. Jesus um dia falou assim para aquele povo, ele disse assim, olha, ele olhou para o templo e falou assim, olha, eu acabo com isso tudo aí, e em 3 dias eu reconstruo. Gente sem discernimento falou assim, blasfemador, ele quer destruir o nosso templo. Mas ele não estava falando do templo, ele estava falando do seu próprio corpo. Porque gente que não entende aceleração, não tem discernimento do que Deus vai fazer, ele está perdido. Então os fariseus ficaram perdidos. Eles ficaram perdidos como um homem em 3 anos, fez em 3 anos mais do que todos os profetas da Torá junto. Jesus é a própria aceleração. Jesus fez mais do que todos os profetas juntos. Até o tempo de Jesus, os milagres que Jesus fez não tinham acontecido. Até Jesus chegar, não havia casos de expulsão de demônios. Até Jesus chegar, não havia casos de paralítico andando. Até Jesus chegar, não havia casos de cego enxergando. Até Jesus chegar, não havia casos de mudo falando. Então Jesus chega e traz aceleração, e as coisas começam a acontecer. Ele é o resumo de toda a lei e profeta. Ele é a própria aceleração. Então o ano vai ser um ano de discernimento, de percepção, de acordar. É hora de acordar. O que está atrasado? O que te angustia no futuro? Aceleração, ela acontece no toque do sobrenatural sobre a terra. Eu não tenho tempo todo hoje, eu quero orar, mas nesses próximos domingos eu vou falar sobre a causa e efeito da aceleração. Mas a verdade é que quando o sobrenatural vem. Por exemplo, os estudos geológicos confundem a cabeça. Tem muita gente que virou ateu por causa de geologia, porque ele vai lá e fala assim, mas eu estou lendo em Gênesis aqui que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, é o ser humano sendo criado, pastor, é isso mesmo. Mas aí eu vou para o Discovery, eu vou para não sei o que, e eu descubro que a Terra tem bilhões de anos. Como é que é isso? É verdade? Eu falei, pode ser, eu não sei, eu estou preocupado com geologia nesse momento não. Mas eu creio nisso aí que está escrito aí. Aí o homem fica procurando justificativo. Como é que o mundo foi? O mundo foi criado por uma explosão cósmica desordenada que criou a ordenação, chamada de Big Bang. Aí agora já estão mudando, né? Agora existe a teoria do arquiteto inteligente. Existe uma inteligência por trás de tudo que existe. Você não precisou entrar na faculdade, você só precisou pegar sua Bíblia e ler lá. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas como? Como? Porque Ele é. Ele pode criar uma terra de milhões de anos? Pode! Pode! Esses dias eu estava estudando o Monte Roraima, lugar mais alto da América Latina aqui. Eles falam que o Monte Roraima é um lugar altíssimo, tem gente que paga caríssimo, mas lá ele foi feito por causa da depressão que aconteceu na terra, as movimentações das placas, e que ele tem milhões de... Pode ter isso? Pode. E por que que pode? Porque Deus só pode olhar e dizer assim: eu quero que isso seja criado, e que isso já seja criado com bilhões de anos. Eu quero que isso seja feito. Eu quero. Porque o haja de Deus é menos de um segundo, pode criar todas as coisas. E esse Deus do haja está tocando sua vida aqui hoje com aceleração. Esse é o tempo que você vai andar debaixo dele aqui a partir de hoje. Aleluia, aleluia. É um tempo de aceleração. O que é aceleração? É o encurtamento de tempo. É o tempo em que o trigo cresce mais depressa do que pode ser colhido. É o tempo em que a parreira produz uva mais rápido do que pode se fazer vinho. É o tempo de encurtamento. Deus encurta. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa aqui da igreja. Só isso, fantástico, fantástico. A gente está falando de aceleração. O bispo falou sobre isso em agosto aqui. Semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa que disse assim: pastor, você não tem noção do que aconteceu. Eu falei: não tem mesmo, se você não contar, não tem. Conta aí a benção. É benção? Coisa ruim, deixa para depois. Esse é negócio bom, conta para aumentar nossa fé aí. Pastor, você não tem noção do que aconteceu. O que aconteceu? Eu tinha um financiamento do meu imóvel para 27 anos que faltava. Falei: é mesmo? O pastor, nem eu sabia se é eu que ia terminar de pagar esse negócio. Nem tem idade para pagar esse negócio. E aí, o que aconteceu? Aí me ligaram de um escritório, de um antigo lugar que eu trabalhei. Teve uma ação coletiva. Era uma ação milionária. E saiu uma grana aí. E eu acabei de pagar 27 anos de financiamento de uma casa. Ah, vai dormir você. Vai catar coquinho você, meu irmão. Deixa eu te falar, Deus é um Deus que pega 27 anos e faz assim, ó: um dia eu resolvo esse negócio para você. Dá para dar um aleluia aí, pelo menos? Pelo menos um aleluia, pode? Pelo menos um glória a Deus aí, você pode? Aleluia! Deixa eu te dar spoiler do que eu vou falar nos próximos domingos. Essa aceleração acontece quando Jesus entra dentro da porta das ovelhas, desemboca no tanque de Betesda. Tem um cara lá, 38 anos, é só 38 anos, vezes 365, 13.870 dias, vezes 24 horas, 332.880 horas, 38 anos, 332.880 horas, paralítico, não podia andar, tomado por uma cadeira. Jesus entra e pergunta: quer andar? Ah, não tem ninguém, estou pensando nisso, eu quero saber se você quer andar. Conta nos segundos, toma teu leite e anda, não demora 5 segundos isso. Jesus transforma 332.000 horas em 5 segundos de sobrenatural. É disso que eu estou te falando aqui hoje. É disso que eu estou te falando aqui hoje. É disso que eu estou te falando aqui hoje. Aceleração, aceleração, encurtamento de tempo, fim da angústia. É disso que eu estou te falando aqui hoje. Isso é aceleração. Quando eu falo que você tem que andar com gente que te dá vasilha vazia, eu estive num grupo de gente esse tempo cheio de vasilha vazia, gente com expectativa sobrenatural, uma grande colheita. Eu falei, meu Deus, esse povo está me dando vasilha vazia. E eu comecei a ver coisas que eu achei que eu não veria. Eu comecei a ver coisas que eu achei que não aconteceria. Coisas que a gente, pela vida, quer levar para o lado natural. Mas não é pelo natural. Sábado retrasado, ontem foi sábado passado, sábado retrasado, estávamos numa arena evangelística lá na Guatemala, e o pastor e o apóstolo que dirigiu o culto chamou à frente assim, todo mundo que está com o diagnóstico de depressão, vem aqui à frente. Só que a movimentação espiritual da Guatemala é diferente, você sente uns negócios diferentes lá, povo triste, oprimido, mas é um povo que está cheio de Deus. Aqueles que estão recebendo o evangelho estão ficando cheios de Deus, para mudando a história da nação. E começou a vir gente, uma pessoa me assustou naquele momento. Eu fui muito impactado com o testemunho de uma menina. Ela não tinha, se ela tivesse 20 anos, é muito. E realmente, ela estava no estado depressivo, que ela chegou diante de nós quase que encurvada. O olho, semblante todo marcado assim, aqueles negócios que dá no olho da pessoa, a gente chama de olheira, mas estava muito preto. E ele falou assim, Jesus quer tirar você de dentro dessa prisão depressiva agora. Porque nós começamos a racionalizar o negócio. A gente começou a racionalizar. A gente começou, em vez de levar as pessoas até o altar, a gente começou a levar as pessoas para o divã. Tem nada contra a medicina da saúde mental, ela é útil. Mas hoje tem gente que trocou a Bíblia da cabeceira por antidepressivo e antipsicótico. Está lá na cabeceira da... Deixa eu tirar minha Bíblia daqui, porque ela está atrapalhando meus remédios de carne. E essa menina veio. E a gente estava orando homogêneo, né? Homem com homem, eu chamei a pastora, fiquei perto. Ela me falou em espanhol o que ela tinha passado. Mostrou os pulsos para mim. Não tinha um lugar nos dois braços dela que não tinha marca de corte. Ela baixou a blusa assim, ó, mostrando o pescoço também. Mostrando o tornozelo, toda cortada. E aí nós começamos a ministrar sobre ela. Eu vi literalmente o que estava acontecendo no mundo espiritual. E aí que foi meu susto. Veio alguém que estava com ela, não sei se era mãe ou irmã. Essa menina recebeu a oração. E ela falou assim, muito novinha, ela falou assim, tem mais de 5 anos que eu estou assim. Mais de 5 anos. Falei, 5 anos? Oramos por ela. E eu tô, o primeiro susto que eu tomei, quando ela levantou o rosto, chorando. Não tinha uma marca de expressão, de olheira no rosto dela mais. Gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui? Ela começou a rir. Ela começou a rir. E a pessoa que estava do lado dela começou a chorar. E eu perguntei, por que você está chorando? Ela falou, porque tem 5 anos que eu não vejo ela rir. Tem 5 anos que eu não vejo ela jubilar. Então Deus é o Deus que pega 5 anos de opressão e transforma em segundos de sobrenatural. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? Isso é aceleração, é aceleração. Isso é aceleração. Só que Deus está te falando isso para quê aqui hoje? Para que você se reposicione dentro daquilo que Ele quer fazer. Se você se reposicione dentro daquilo que Ele quer fazer. Aceleração. Se você recebe essa palavra, aceleração. Aceleração é redução ou encurtamento de um tempo, de uma coisa que aconteceria e acontece agora no presente. É uma abreviação, é uma antecipação. E uma coisa que eu não falei aqui de manhã, e eu vou terminar com isso para mim começar, para a gente começar a orar antes de encerrar. Qual é o maior torturador da nossa vida? Quem é aquele com açoites severos covardes, batem nas nossas costas, nossas pernas. O maior torturador da vida se chama tempo. O tempo é o mestre da tortura, porque hoje Satanás nos julga com o tempo de duas formas. Você não está vivendo o que deveria viver, e você não vai viver o que deveria viver. Isso é uma tortura. A angústia de ver resultados em outros lugares, em outras pessoas, de situações da sua vida que você não está vivendo, te angustia. Porque quando você vê o resultado, você fala, peraí, é possível. Por que eu não estou vivendo isso? Imagina como era para Sara, dona da fazenda, dona da riqueza de Abraão, ver uma atrás da outra das suas servas gerarem filhos e ela não. O texto bíblico diz que Abraão, o exército principal de Abraão, era de 318 gerados em casa. Então Sara viu todo esse povo nascer. Ela nunca tinha visto seu filho nascer. Ela entrou na precipitação. O que, é que ela fez? Tentou engravidar pela concubina. Porque a tortura do tempo é terrível. Porque tem momentos da nossa vida que acontecem coisas, e para cada um é um nível, que é terrível isso. Isso é terrível. Pega uma mulher que ficou casada com o mesmo homem por 20, 25 anos e ser abandonada. Imagina como que esse tempo vai ser torturador para ela. Imagina para uma criança que teve que passar anos da sua infância num lar de abrigo, porque os pais o deixaram, 12, 13, 14 anos, sai de lá de maior. Se ele se deu bem, não virou um bandido, um revoltado, ele sai dali. Mas aí quando ele olha para trás, poxa vida, 18 anos da minha vida jogado no lixo. O tempo é um torturador. O tempo é um torturador. Mas quando você encontra o grande eu sou, e ele olha dentro dos seus olhos, e você fala, eu tinha que ter vivido. Ele falou, quem disse que você teria? Agora você está comigo, eu sou ontem, hoje, serei. Para mim não tem esse negócio de tempo. Eu faço na sua vida a qualquer tempo, fora de tempo, dentro do tempo, avançado. Ah, você não está me entendendo, você não está me entendendo. Então, nesse tempo de aceleração, o Espírito de Deus me disse isso muito forte hoje à tarde. Eu vou acabar com essa tortura de tempo. Eu vou pôr um sorriso de novo nos lábios do meu povo. Mas eu preciso tomar uma atitude. Eu preciso me colocar dentro desse tempo. E como é que eu me coloco dentro desse tempo? Por meio da fé. Fé. Fé é o start. É o start da aceleração. Eu termino. Recebe isso agora do seu espírito. Apresenta suas mãos, Senhor. Aí você responde do jeito que você entender que tem respondido. Na química, olha para mim, na química existe uma substância, certas substâncias que combinadas, a gente dá o nome para ela de catalisadores. A química tem catalisadores. O que, que são catalisadores? Ele faz com que o processo da reação química seja acelerado. Então deixa eu te dizer uma coisa, nesse próximo tempo o Senhor vai colocar catalisadores em sua vida, vai começar a acelerar o processo. Um toque da glória de Deus vai tocar você. Uma vida inteira de trabalho vai resultar num dia de colheita extraordinária. Um telefonema vai mudar anos de discórdia. Uma palavra vai liberar um perdão amarrado por anos. Uma palavra vinda do céu muda um estado de prisão. Eu estou profetizando para alguém que está sofrendo com o tempo aqui. Deixa eu te falar. Eu não estou te falando para entrar nesse tempo. Eu estou te encorajando a permanecer nesse tempo. Você está debaixo do favor de Deus nesse momento. É o tempo do favor de Deus. É o tempo da aceleração. Catalisadores de tempo. Catalisadores de tempo. Eu quero que você que está aqui nessa noite, de alguma forma você tem sofrido essas angústias, você tem sofrido esses açoites, você de alguma área da sua vida tem sofrido essa tortura do tempo. Fica de pé para ser liberto nessa noite. Fica de pé para tomar posse de um tempo de aceleração aqui hoje. Epa, catarabasouro, que terebalabasei.